Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Que alegria estar aqui junto com vocês, fazendo esse programa, junto com os nossos ouvintes. Seguimos ainda nessa quarentena por conta dessa pandemia que nos coloca numa situação de alerta. E olha, queridos, a gente grava esse programa normalmente depois do almoço, onde a gente já usou os nossos talheres, não é verdade? Feitos aí de metais, nosso garfo, nossa faca, para um gostoso rango, Itamir Neves. E aí, já de barriguinha cheia, a gente vem aqui estudar a Bíblia para alimentar a nossa alma, que é o que realmente nos coloca de pé, né, Itamir?
Exatamente, Renata. Gostei de você ter mencionado essas ferramentas que nós usamos nas nossas refeições, né? Tudo bem equipado, tudo bem limpinho, tudo bem arrumadinho para termos uma refeição gostosa. Então, eu queria dizer para os nossos ouvintes que vocês também devem estar bem preparados para usar todo tipo de ferramentas em várias situações da vida, né? Por exemplo, para um transporte, a gente usa o transporte coletivo, usa o metrô, usa o carro. Para a nossa alimentação, nós usamos os nossos talheres, né? Para um serviço no escritório, muitas vezes usamos a ferramenta que muitas vezes pode ser o laptop, o computador, enfim. É interessante isso, né? Cada época, para cada função, a gente tem ferramentas, equipamentos adequados para nós realizarmos essas coisas que nos são pedidas para fazer. Eu acho que lá bem atrás, bem lá no comecinho da Bíblia, também teve uma pessoa que usou alguns instrumentos muito interessantes. André, será que você saberia me dizer quem é esse personagem?
Bom, se o senhor falou lá atrás, né? Apesar do senhor não o ter conhecido, porque lá atrás eu entendo que é muito atrás, né? O senhor não é tão velho assim, né? Não é tão idoso. Mas eu suponho, pela pergunta, que estamos falando sobre o nosso queridíssimo Noé.
E antes da pergunta do ouvinte, eu faço uma pergunta para os ouvintes. Vocês estão gostando desse bullying com Itamir a respeito da idade? Respondam nos próximos programas. A pergunta de hoje, na verdade, são duas em uma, viu? Porque é o seguinte, hoje a gente vai colocar, né, essas duas questões no programa porque ambas se referem à construção da Arca de Noé. Pedro Tarrega, lá de São Luís, Maranhão, ele quer saber que ferramenta Noé usou para construção. Guarda essa, Itamir, que eu sei que a tua memória é boa, tá? Agora, a segunda pergunta é a questão se a gente pode traçar aí um paralelo entre a descrença do povo nos tempos de Noé e a descrença nos dias atuais na volta de Cristo.
Só quero dizer que, para os ouvintes não ficarem com tanta dó assim do Itamir, vocês não sabem o que a gente passa com ele, ok?
Muito bem, Renata, eu gostei da sua colocação. Eu me lembro bem, eu sou uma pessoa que guardo bem, mas eu guardo bem a pergunta do ouvinte, não lembro nada daquilo que aconteceu com Noé, porque eu estava bem antes, eu estava no plano de Deus somente, porque vamos lembrar que todos nós fomos criados bem desde da eternidade. O Senhor já tinha bolado, o André, você, eu, a Helena que vai chegar ainda, já pensa, não, você já pensou um pouquinho nisso? Que coisa bonita, né? A Karen que chegou outro dia, Deus já tinha tudo programado, e aí quando vai acontecendo as coisas, né, o tempo vai decorrendo, então Deus vem e nos presenteia, né, com a vida, com os filhos, com os netos. E com certeza, naquele tempo de Noé também deve ter sido uma coisa muito especial. Agora vamos lembrar uma coisa: de Gênesis 1 até o capítulo 11, nós não temos ideia da data histórica, da data cronológica contada pelos seres humanos. Do capítulo 12 em diante, quando Deus chama Abraão, aí a gente pode calcular que é mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Mas antes de Abraão, a gente não tem a mínima ideia. Mas então a pergunta do Pedro vale muito a pena. Afinal de contas, Noé, bem lá no comecinho da história bíblica, será que ele usou serrote, plaina? O que que ele usou? Eu acho que nós temos um texto bíblico que pode nos ajudar a ter uma certa ideia. Eu vou ler um texto aqui, e aí o André vai poder entrar com essa questão das datas históricas que nós podemos entender e podemos colocar no texto bíblico. Lá em Gênesis capítulo 4, quando está falando sobre, infelizmente, né, o assassinato de Caim, matando seu irmão Abel, lá no capítulo 4, 17 em diante, temos os descendentes de Caim. E ali no versículo 21, ele fala, no versículo 19, ele fala que ele teve duas esposas, Ada e Zilá, e aí depois ele fala, no versículo 22, que Zilá deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Então, significa que, na época de Caim, que aconteceu antes de Noé, tá certo? Então, nós temos já o uso de ferro e de bronze, dessas ferramentas metálicas, né? Para que pudessem ser feitos alguns instrumentos, pudessem ser feitas as tendas, que eles moravam em tendas. Então, nós temos, não especificamente o nome, um machado, um serrote, uma machadinha, qualquer coisa assim, mas sabemos que já havia o uso de metal para a fabricação de vários instrumentos.
E isso coloca a época de Noé na idade do metal, muito possivelmente na idade do bronze. Então, talvez foi por ali, né? Mas acho que o nosso propósito aqui também é tentar entender bem o que a Bíblia fala a respeito dessa pergunta das ferramentas. Então, em Gênesis 6, a partir do versículo 14, Deus dá a seguinte ordem para Noé: constrói uma arca de madeira de gofer, faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Então a gente sabe que foi uma madeira que na NVI é traduzida como madeira de cipestre, mas gofer na verdade não tem muito uma tradução. Aí tu a farás desta maneira: o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50, a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de um côvado de altura e na sua lateral porás a porta da arca. Faze-a com andares baixos, segundo e terceiro. E aí ele diz que está trazendo dilúvio para a terra, vai ter que colocar os animais lá. Então hoje o pessoal entende que a arca, ela era mais ou menos, ela não era um barco como a gente tem hoje, arredondado, curvado, porque para a tecnologia da época seria difícil. Ela parece um caixote de madeira em formato de paralelepípedo, e as ferramentas que provavelmente tinham disponíveis, como o professor Itamir disse, eram essas ferramentas de bronze, bem rústicas. Existia um tipo de martelo de madeira que o pessoal usava para bater. Então era algo assim bem... bem diferente, e deve ter tido alguma complicação para fazer esse barco tão grande.
André, só queria que você desse uma dica para os nossos ouvintes. Leia o versículo 15 na NVI, porque isso vai esclarecer também, só para a turma ter uma ideia dessa arca. É muito interessante. Você tem ela aí?
Está na mão, professor Itamir. Aqui, Gênesis 6, 15, na NVI, disse que é para fazer com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Era uma balsa grande, Renata Burjato.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
É verdade. E nessa balsa grande, Deus tinha um grande propósito também, que a gente já vai indo para a segunda pergunta, que tem muito a ver com a fé, né? Eu quero ler aqui um pedacinho de 1 Pedro, porque eu sei que tem também palavras de Jesus que vão explicar claramente para a gente a descrença da época de Noé. Mas eu vou ler aqui em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 19, na minha Bíblia a Mensagem diz assim, ó: vocês sabem que, embora Deus tenha esperado pacientemente que Noé construísse uma arca, poucos foram salvos, 8, para ser exato, salvos da água pela água. E aí ele faz uma referência à água do batismo, né? Que faz o mesmo por vocês, não por limpar a sujeira da pele, mas por apresentá-los diante de Deus com uma consciência pura por meio da ressurreição de Jesus. Eu acho interessante que Noé só construiu a arca por conta da fé que ele tinha. E nós somos chamados também para nos batizarmos e crermos em Cristo e esperarmos o seu retorno pela fé. Mas será que quando Jesus voltar, Itamir vai continuar tendo fé nesse mundo?
Exatamente. Naquele sermão escatológico de Jesus, que aparece lá em Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24, nós temos uma palavra de Jesus muito interessante e mostra que, infelizmente, nos dias atuais e nos dias da volta de Jesus, nós vamos ter muita gente, né, André? Muita gente levando a vida numa boa, sem querer saber, sem querer pensar que temos que enfrentar o juízo de Deus. Eu queria que você lesse para nós, André, Mateus capítulo 24, do versículo 37 em diante, vamos encontrar exatamente essa palavra de Jesus nos advertindo sobre como nós devemos proceder e como que, na verdade, as pessoas procederão naquele tempo.
Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Versículo 36. Seguindo, pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, se a gente achar que hoje estamos vivendo um tempo parecido com o tempo de Noé, Jesus está perto de voltar, professor Itamir, porque o tempo da volta de Jesus vai ser como no de Noé. O pessoal estava lá normal, mas com maldade no coração. De repente, dilúvio, de repente, Jesus volta.
Isso é interessante, André, porque você colocou bem. Nós estamos terminando o programa e é bom que a gente localize o tempo de hoje também. Então, está todo mundo vivendo de qualquer maneira e tal, e veio essa pandemia. E a turma está se voltando para Deus, confessando seus pecados, reconhecendo a Deus? Não. Então, é sempre um bom motivo para a gente parar um pouco, pensar e acertar a nossa relação com Deus, porque Deus sempre está presente e querendo que a gente tenha uma vida cada vez mais bonita.
Confie e espere pela volta de Cristo. Já se coloque diante dele, arrume sua vida estudando a Bíblia aqui com a gente também. Mande pergunta para o WhatsApp 11 974 181 456 e para o e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.